Está começando Bandeirada.
Bandeirada.
Bandeirada. O seu programa semanal sobre o esporte a motor. Bandeirada. A partir de agora. Bandeirada. Apresentação: Rodrigo Vilela.
Salve a todos os nossos ouvintes, sejam todos bem-vindos. Muito boa noite a vocês. Eu sou o Rodrigo Vilela. Está começando o episódio 374 do Bandeirada, programa esportivo mais premiado das web rádios do Brasil.
Bandeirada!
Que legal!
Sempre o mais premiado das web rádios do Brasil, certo? Facebook, Twitter, Instagram, Twitch, YouTube, nosso feed para vocês, is.gd/rssbandeirada. Nosso programa também está nas plataformas musicais Spotify, Deezer, Apple Music, Amazon Music, Castbox e Google Podcasts. Para você da Rádio Show de Esporte, para você da Rádio Esportes Net, nosso primeiro comunicado é para seguir nossos canais, porque o programa não estará mais disponível ao final do ano. Para 2022, os planos vão mudar, toda a nossa dinâmica vai mudar, mas isso é papo para outro dia, certo? De cara, a gente já primeiro pede para vocês seguirem a gente. A parceria vai continuar com as duas rádios, mas não mais o programa bonitinho, editado, certinho, uma horinha de duração. De cara, eu já quero agradecer a todo mundo pelo apoio, pela audiência, sempre tivemos nessas duas rádios. Mas o... Eu ia falar o Novo Nos Chama, não, mas vai remeter aquele partido político de imbecil. As novidades são mais fortes. Mesmo que para isso tenha que se dar passos para trás, mas os para frente serão muito mais compensadores. Começando o programa de hoje, porque...
É um passo para trás para dar dois passos para frente, né?
Não sei quantos para trás, mas vai ser mais para frente. A propósito, já que ele já me atropelou, o Eric Von Draxler, boa noite para você, destaque inicial.
Boa noite, Rodrigo, boa noite a todos vocês que acompanham o melhor programa esportivo do Jardim Rádio do Brasil, né? O destaque dessa semana... Cara, eu não tenho palavras para definir, porque todos os nossos destaques são tipo assim, está no modo superlativo. Todos os nossos destaques são bem superlativos hoje, ou seja, hoje tem,
ontem teve. Adivinha se eu não tô feliz pra caramba. Pra alguma coisa, torcer pra alguma coisa deu resultado nesse fim de semana, né? Porque o resto foi uma tragédia. Carlos Martins, boa noite pra você, destaque inicial.
Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Eric. Boa noite a todos que nos ouvem. Não somente ontem teve, como sábado também teve. Para alguns teve coisas ruins e para outros já coisas boas.
Para dois especificamente, né?
Exato.
Exato. Mas isso vai ficar para depois, tá, povo? Nosso primeiro assunto vem duas rodas. E a gente, claro, vai começar falando da MotoGP.
MotoGP.
Grande Prêmio de Aragon, até que enfim, Francesco Bagnaia venceu a prova. Primeira vitória dele na categoria principal da MotoGP, em dia de Marc Marquez endiabrado. Uma pena que o braço não deixou mais uma vez. Claramente ele sentiu dores, ele tentou de qualquer forma as ultrapassagens, e aí os erros nas curvas, né, que protagonizaram perfeitos X's do Bagnaia, deixaram a crer que a saúde do Marc Marquez não está perfeita. Mas foi uma corridaça, segundo lugar mais que merecido. E Juanmir renasce no campeonato, Carlos Martins, porque Fábio Quartararo teve problemas, teve uma prova apagada e ficou só lá atrás. Seu comentário sobre a prova.
Cara, uma prova incrível, excepcional, peco incrível, magnífico. Alex Espargaró também numa prova muito boa. Começo claudicante de Maverick Vinales na sua nova casa. E ainda assim, pararam como a melhor Yamaha. Então vamos dar um desconto, né? Apesar de tudo.
É bom, se bem que não conta muito o restante do pessoal, né? Que Rossi, péssimo. Crutchlow não conta. Do mesmo jeito que o Vinhales está aprendendo com a Aprilia, o Crutchlow ainda está aprendendo com a Yamaha.
Sim. O Dixon não posso cobrar nada também.
Dick Dixon fez as dele. O negócio dele ainda é Moto 2. Então não tem muito o que também cobrar, mas mesmo assim o Quartararo ainda pelo menos mostra que está com cabeça. Não dá para ganhar? A moto está com problema? Segura, vamos terminar onde dá. Ainda assim ele está com bons pontos à frente. Eric Von Draxler.
Aliás, você falando que você falou que o Romir ressurgiu no campeonato, foi isso?
Caramba. Porque ele mesmo já dava como perdido.
Não, sim, mas ainda assim a diferença dele pro Quartararo é gigante.
Daqui a pouco eu explico por quê.
Não, tranquilo. Não, eu entendo, mas tipo assim, ainda é muito grande. São. Carlos, você que é de exatas, 214.157
dá. 57?
57 pontos, ou seja, são mais de 2 corridas de vantagem. Mas assim, em primeiro lugar, é ótimo ver o Banhaia vencer na corrida, né? Principalmente a Ducati ressurgindo no campeonato. A Ducati sim ressurgindo no campeonato. Embora a Ducati esteja liderando no campeonato agora, né? Nos construtores, mas a Ducati veio. Já vinha um bom tempo já devendo, né? Essa coisa de tá protagonizando, né? E agora, né? E agora com esses resultados já. Como construtores, acho que já é um bom tempo que eu não vejo a Ducati liderando. Eu não. Só tá com besteira, mas tem um bom tempo que eu não via a Ducati liderando. E já começamos, inclusive, a ter uma impressão interessante para a próxima temporada também, né? Com várias montadoras disputando as primeiras posições, né? Várias montadoras e várias equipes também. Isso é ótimo. Equilíbrio da MotoGP.
Isso é interessantíssimo, o equilíbrio da MotoGP. O Eric falou na classificação do campeonato. O Quartararo tem 214, o Banaia 161, o Romir 157. Eu disse que o Romir renasceu, que ele se aproxima do segundo colocado. No ponto de vista motivador, o Banaia está empolgadíssimo com o campeonato. E mesmo a diferença sendo grande, como o Quartararo terminou mal e eles terminaram muito bem, acende aquele sinalzinho de opa, qualquer deslize dele a gente pode conseguir alguma coisa. Diferente, por exemplo, do Johann Zarco, que não pontuou. Fez uma prova terrível, terminou lá atrás e esse enterrou, botou a pá de cal, bateu, jogou a lapte, rezou 3 Ave Maria e já era. O campeonato dele já era.
Pra ele já era mesmo, não tem nem como.
Infelizmente, eu tô torcendo demais pro Zarco ganhar uma corrida, já tá demorando muito pra ele vencer uma corrida na MotoGP. Se encontrou na Ducati, isso que é importante. Mais dia, menos dia, de repente ele vai pra principal como uma compensação pela carreira. Mas é isso. Não se acertou. Agora tem Misano de novo, Portimão e Valência. Confirmados.
Argentina oficialmente é cancelado.
Argentina. Cara, ia ser difícil. Ele não tá indo nem pra Ásia. Imagina vir pra Argentina só pra isso.
Aliás, o Rodrigo, a título de informação, matematicamente falando, o Vinhares ainda tem chance de ser campeão. Matematicamente falando.
Sim.
O Vinhares. Do Oliveira pra baixo, ninguém mais. Agora, óbvio.
Só que é mais fácil o Dia das Mães cair no dia 31 de fevereiro do que o Vinhales ser campeão, né?
Numa oitava-feira.
Numa oitava-feira.
Não, mas não vai, cara. Eu acho que sim. O Quartararo. Assim, é a hora que o Quartararo tá obviamente, ele tá correndo com o regulamento debaixo do braço.
Lógico, tá certo. Enfim,
deu o que deu pra pontuar, como você falou, pontou o que deu pra pontuar, ótimo.
Tem margem.
Foram margem. Foram 8 pontos.
E vai que Missano, de repente, ele não ganhe. Nós vamos falar disso, de gente que tava. Que a balança fez isso e voltou pra cima. Daqui a pouco.
Sim. 8 pontos pra Nenado Nenada? Faz uma diferença brutal lá pra frente.
Com certeza. Moto 2, Raul Fernandes venceu. Raul Fernandes deu uma declaração polêmica esse fim de semana, dizendo que ele não queria subir pra MotoGP. Que ele queria ficar mais um ano na Moto 2, mas foi obrigado pela Red Bull a subir. Remy Gardner e Augusto Fernandes completam os 3 primeiros lugares. Na Moto 3, Denis Foggia.
Parabéns, Raul Fernandes. Falou pouco, mas falou bosta.
Eu não duvido. Na Moto 3, Denis Foggia venceu com Denis Ondil e Ayumu Sasaki completando os 3 primeiros lugares. Pedro Acosta caiu. Mas segue muito líder. Classificação da Moto 2 tem o Remy Gardner com 251 pontos. É o líder de 2021, vai ser o campeão geral, por enquanto. Raul Fernandes, 212. Marco Bezzec, 179. Na Moto 3, Pedro Acosta, 201. Sérgio Garcia, que também caiu, 155 pontos. Denis Foggia, 143 pontos. Eric Carlos, considerações finais ao MotoGP?
Espere na próxima prova uma bela festa de despedida de Valentino Rossi.
Tem 2. Dá pra dividir a festa em 2. Lembrando que vai correr 2 vezes em Missano. Só não sei por que corre em Missano, vai pra Austin e depois volta pra Missano, né? Logística.
Poderia fazer as 2 em Missano.
Impecável. É,
fazer o quê, né?
É ir pra Austin. Mas a Dorna ainda quer uma substituta para Sepang. Só não sei o que eles vão fazer. Mas eles ainda querem uma substituta. Minha opinião, não vai dar em nada. Vai terminar com essas 5 provas restantes, o Quartararo agradece. 2 a menos do que a temporada planejava. Próxima etapa, Missano, como eu falei, com a final da Moto E, rodada dupla da Moto E, 18 e 19 de setembro. Terminando o giro da MotoGP, Eric Carlos, mais alguma coisa?
Fechou.
Então, beleza. Então a gente sai da MotoGP e vamos dar uma palhinha, porque merece o destaque. Não pode ficar somente numa postagem de rede social. Hora da gente falar de rally. WRC em Acrópolis, na Grécia, voltando o Rally da Grécia. Aliás, uma temporada que de muitas voltas de rallies. Voltou o Rally Safari, voltaria o da Nova Zelândia. Tivemos a volta do...
Rodrigo.
Oi.
Desculpa atrapalhar, mas você tem certeza que foi rally ou foi um trator passando geral?
Eu ia comentar, né? Eu ia primeiro falar a informação de que não vai ter o Rally do Japão. Nas redondezas de Nagoya, perto do Monte Fuji, não vai ter. Eu não sei se Nagoya fica perto do Monte Fuji, tá, pessoal? Eu sei que é perto do Monte Fuji. Mas não vai ter etapa do Japão do mesmo jeito. Faz 11 anos que não tem corrida no Japão, vai fazer 12 ano que vem. Então vai ficar uma etapa a menos. Se bem que a categoria busca outros locais para correr. Como o Carlos falou, um trator atropelou todo mundo. Um trator azul claro e branco, de nome Kalle Rovanperä, com Joni Altunen ao seu lado, trucidaram sem deixar marcas. Otanaki Martin e Arveodia completaram o segundo lugar, Sebastião Ogier e Julien Grass em terceiro, se aproximando de mais um título. Eu perdi as contas, mas acho que eles vão para o 9º título também, Carlos Martins.
Não duvide que o NA Campeonato vem. Mas assim, nesse fim de semana, o Rovanperä dominou desde o prólogo, cara. E detalhe, o prólogo foi show, hein?
Cara, ele bobear,
se ele dominou. Legal.
Se bobear, ele dominou desde o desembarque.
Quase.
Fez o que quis. Foi impressionante. Poucas vezes na história do Mundial de Rally eu vi uma etapa com domínio desses. Um absurdo.
Saudades Loeb, né?
Cara, saudade de Richard Burns. O Burns tinha dessas também. Burns, Tommy Mackinen. Tommy Mackinen era desse
eu
também.
Eu ia falar Tommy Mackinen.
Pegava uma etapa, dominava de cabo a rabo. Fazia tempo que a gente não via disso. É, o Ogier tem dominado, verdade. Mas as etapas são equilibradas. O Rovampera não quis saber, falou, mas não é o Ogier. O lugar dele é na fila do INSS. Vá lá. Aleleble, merci. Tchau. Au revoir. Corridaça. Mas o Ogier ainda tem motivos para sorrir. O WRC2, quem venceu foi Andreas Mikkelsen e Elliot Edmondson. Novo parceiro dele, novo navegador. Temporada inteira ele correu com o Olaf Lone. No WRC3, a vitória foi de Johan Rossell e Alexandre Coria, que apesar de terem pontuações diferentes, os dois são líderes. Destaque para a dupla finlandesa Emil Lindholm e Rita Hamalainen. Eles vão correr na próxima etapa também. Aliás, vai ter outra dupla com navegadora que vai correr na Finlândia, na próxima prova, em Jyväskylä. Jyväskylä, aliás, na Finlândia. Vai ser uma festa, vai marcar sei lá quantos aniversários do Rally da Finlândia. Destaque também muito positivo para a 25ª posição geral de Paulo Nobre e Gabriel Morales. Muito bom, realmente, terem chegado no fim, né, Carlos?
Sim, com certeza, cara. Um belo desempenho de Paulo Nobre. E o cara já tem história no WRC. Sim. Não é aquela coisa tipo, mas cara, tem sua história já de longa data.
Tomara que ano que vem as coisas se normalizem um pouquinho mais em questões de viagem para ele poder correr a temporada toda. Sim. Eric, quer falar alguma coisa? Bom dia chegando perto do Enya.
Ah, mas isso aí já tá manjado pra caramba, né?
E a nova estrela surgindo. Óbvio, Kalle Rovanperä é uma nova estrela.
Sim, sim, sim.
Totalmente realidade.
E tem sido raro aparecer um padrinho. Embora uma cara nova aparecendo em proeminência.
O problema é que Sebastião Loeb. O problema é que Loeb e Ogier apagaram toda e qualquer chance de aparecer uma nova estrela, né?
E detalhe, o Kari era normalmente filho do Hari. Eu acho que agora inverteu os papéis.
É, o Hari é pai do Kari.
É pai do Kari.
Exatamente. Muda essas coisas. Prioridade é quem é melhor. Classificação do campeonato: Sebastião Ogier e Julien Gracia, 180 pontos. Elfyn Evans e Scott Martin, 136 pontos. Thierry Neuville. Ele é francês, é do lado francês da Bélgica. Thierry Neuville e Martin Wydeg, 130 pontos. Ah, nesse rally teve a volta do Carlos Del Barrio, chutado pelo Daniel Sordo. O Carlos Del Barrio é navegador de um piloto novato lá no WRC3. Legal, ele tá fazendo pra ajudar o moleque. Legal pra caramba. Já o Daniel Sordo, que tudo de ruim aconteça. É, WRC2, Andreas Mikkelsen, 126 pontos, só ele, porque ele trocou de navegador. Marco Bulatia, tá vendo, Eric? Até na Bolívia os caras sabem como é que é o certo. E Marcelo Ter Ohanessian, acho que eu acertei o nome do argentino, 104 pontos. WRC3, Johan Rossell, 155 pontos. Alexandre Coria, 127, eles são os líderes do WRC3. Paulo Nobre e Gabriel Morales já aparecem numa honrosa 44ª posição. No primeiro rally que disputaram, já chegaram pontuando 4 pontinhos para dupla palmeirense. A próxima prova é na Finlândia, dias 1, 2 e 3 de outubro. E sobre o rally, a gente agora encerra o nosso primeiro bloco e daqui a pouco a gente está de volta. Segura aí que a gente já volta.
Voltamos a apresentar Bandeirada.
Bandeirada de volta, segundo bloco do nosso programa começando. Lembrando sempre que vocês podem deixar seus comentários com a hashtag Programa Bandeirada. E a gente já vai partir pro assunto do fim de semana, pra encrenca do fim de semana, pro momento milagroso do fim de semana. Ajoelhou, pede pra rezar, porque o que aconteceu neste GP da Itália foi tenso demais. Fórmula 1.
Fórmula 1.
Bom, primeiro, começando com a sprint race do sábado, que já recebo críticas de um monte de gente. Até porque os treinos tiveram aquela mesma pataquada de querer todo mundo ficar andando lento para um não dar vácuo para o outro, o que já faz com que muita gente importante na Fórmula 1 coloque uma regra específica em Monza, na Superpole, cada um dá uma volta sozinho e pronto. No que eu acho válido. Ah, mas a Fórmula 1 tem que ter um regulamento igual para todo mundo. A pista não é igual, não são todas iguais. Você tem que adaptar. Tem que ter adaptação. Do mesmo jeito que eu acho que Mônaco devia ser o treino inteiro, uma volta para cada um e se vira. No máximo duas. Bom, voltando para Monza. Valtteri Bottas venceu a Sprint Race. Max Verstappen e Daniel Ricciardo completaram os três primeiros lugares, porque o Hamilton foi mal, terminou apenas em quinto. Só que o Valtteri Bottas largou em último, porque ele trocou tudo no carro. Aí chegou no domingo...
Lembrando que com isso o Hamilton perde 3 pontos importantíssimos no
sim.
Deixa de marcar 3 pontos nas
não, ele dele. Perdeu 3 pontos sim, né? Porque o não, ele perdeu 2. O Verstappen chegou em segundo, 2 pontos. São 2 pontos que o Verstappen ganha nesse fim de semana, importantíssimos pro campeonato. Chega no domingo, todos contra Max Verstappen, né? O discurso era resolver as coisas na primeira chicane. Daniel Ricciardo resolveu. Assumiu a liderança na primeira chicane. Alheio aos problemas que tiveram lá atrás, ele não perdeu mais a primeira posição. Ele venceu. Ele não venceu uma corrida desde a Red Bull, desde 2018. A McLaren não venceu uma corrida desde Interlagos 2012, com Jenson Button, naquela decisão de título. E a McLaren não fazia dobradinha desde 2010, quando no GP do Canadá, Lewis Hamilton venceu e Jenson Button foi o segundo. A McLaren é a primeira equipe do ano a fazer dobradinha. Tá, Rodrigo, mas e Verstappen e Hamilton? Bateram na chicane. Depois que o Verstappen fez um pit stop em 11 segundos, voltou atrás do Norris. O Hamilton também teve problemas 4 segundos no pit stop e voltou entre o Norris e o Verstappen. Aí o Hamilton contornou a curva como tinha que se contornar. Tomei a frente, não passou a linha branca, que deixe claro isso. Ele tomou a frente, não, eu tô voltando do box. Não, não vou deixar passar. E o Verstappen forçou a barra, num ponto onde não deveria. O que aconteceu na primeira curva em Monza não foi passível de punição, na minha opinião. Disputa de corrida, o Hamilton quis achar espaço, não tinha. Só que nessa o Hamilton não abriu o espaço. O Verstappen quis enfiar espaço. E aí o carro do Verstappen decolou. E aí o Verstappen foi parar por cima do Hamilton. E a roda traseira direita do Verstappen acertou a cabeça do Hamilton. E se não tivesse o ralo, a gente estaria falando hoje de uma morte, muito provavelmente. E o fato do Verstappen passar acelerando minimizou as coisas. Porque se ele cair direto, talvez não tivesse Hamilton para contar a história aqui, mesmo com o ralo. O Verstappen saiu do carro sem nem olhar para o Hamilton. Aí depois, a família Cloroquina, né? Os imbecis que ele está envolvido agora, vão cobrar nas redes sociais, né? Vou até olhar para a câmera, vou até mirar o microfone. Olhar para a câmera, depois vão cobrar empatia. Só que o queridinho de vocês, o novo membro da família, não teve empatia para chegar lá no Hamilton e saber se estava tudo bem. Tá? Perdeu 3 posições no grid, foi pouco. Vai ter que se lascar na Rússia.
Aliás, parênteses.
Comenta, Eric.
É a primeira vitória do Ricciardo desde o Grand Prix de Mônaco, 2018.
Eu não, só falei 2018 porque eu não lembrava a corrida, mas é Mônaco. Aproveite e fala da corrida. Fala um pouquinho, porque depois é o Carlos.
Lembra que eu falei na quinta-feira?
Não.
Não? Pô, vai refrescar a memória de vocês então.
Por favor. Na live de quinta. Tem ouvintes que não ouviram na quinta-feira, então.
Não, mas beleza. O pessoal que viu a live de quinta, né? Eu falei o seguinte. Eu lembro que...
Lembrei. Lembrei, lembrou, pode, né? Fala você.
Lembrou.
Mas eu lembrei.
Na live de quinta-feira, eu falei que a corrida ia ser um pé no saco. Não usei essas palavras, mas eu ia ser um pé no saco. Ia ser um pé no saco, porque ia ser o mais do mesmo, que era o quê? O Max e o Lewis disputando pra ver quem ganhava, e do terceiro pra baixo, aí sim, ia ser aquela coisa. A menos que acontecesse o imponderável, que foi, aconteceu, né? Na volta número 25.
Na volta 1. O imponderável foi o Richard assumir a liderança na largada, largando do lado sujo.
Não, mas o imponderável que eu tô falando são os dois saindo da corrida. É isso que eu tô falando.
Eu posso botar uma polêmica, Eric?
Pode.
O Richard não perderia aquela corrida.
Não, não tô dizendo isso, mas tipo, mas os dois estariam disputando até o final.
Sim.
E sem brincadeira, a Mercedes jogou, foi a única que largou de pneu duro, até porque tem essa coisa, por conta da sprint race, não caía a obrigatoriedade do tipo de pneu, cai essa questão. E isso é uma coisa interessante, aliás, já passou da hora da FIA rever essa regra com relação aos pneus, eu acho que poderia ser um pouco mais livre isso. E quando você. Porque assim, eles estão considerando que é uma corrida de 400 km, não de 300, é uma corrida de 400 km medida, com dois segmentos. Então acontece, quando você tem a Mercedes largando de pneu duro, enquanto todo o resto do grid está largando de pneu médio, acho que teve mais um que está largando de pneu duro, não lembro quem é, além do Bottas, é claro, mas tipo assim, os dois pôs a Mercedes largando de duro. Quando você tem essa estratégia, e aí acontece, a Mercedes ia jogar um undercut ali, para tentar passar mais tempo possível que pneu duro, e tipo, na hora que todo mundo fosse e todo mundo largou de médio, ia todo mundo trocar para duro, ia parar tipo, parando tipo, na volta 20 alguma coisa, 20 e pouquinho, para ir com duro até o final. E a Mercedes fazendo essa estratégia diferente, muito provavelmente ia vir rápida, com o pneu mais jovem, com o pneu menos desgaste, com o pneu de menos voltas, tudo bem que ia fazer diferença lá na frente, ok, mas tipo, ia ser só administrar. Ia fazer aquele joguinho bom, meus pneus morreram, ia fazer aquele joguinho. Mas muito provavelmente, a Mercedes ia ganhar a corrida na estratégia. Opinião minha, a Mercedes ia ganhar essa corrida na estratégia.
Eu acho que o pit stop lento aniquilaria as chances.
Não digo porque a Red Bull cagou o pit stop também, muito mais até. Sabe?
O problema ainda seria o Richard, e eu falo ainda depois disso.
Não digo assim, tudo bem, mas digo assim. Se o Hamilton. Se a Mercedes ganhar a estratégia, assim, novamente, se não acontecesse o imponderável, porque aquilo ali foi. Assim, o Max aloprou ali de vez. Era muito mais jogo deixar passar. Tipo assim, era o único que o pessoal. Foi portanto pela alegação que fizeram. Era mais jogo ele perder a curva ali.
Foi burro.
Tipo assim. Não, foi vamos burro. Lá. Era mais jogo ele perder a curva. Vê que não vai chegar. Abre a curva. Passa por fora ali pelo zigue-zague lá do lado da chicane. Passa por fora, perde posição, mas pelo menos ele pega depois. Eu acho que esse é o problema. Ele não tem essa mentalidade de. Tipo assim. Deixa pra depois. Que foi, inclusive, o que fez a diferença, Rodrigo, naquela corrida. Eu sei que foi no Bahrein, não sei se foi isso, foi no passado. Que ele passou. Ele precisou de mexer pista pra ultrapassar o Hamilton. E aí a equipe ordenou ele a liberar. A equipe. Vamos lá, novamente. A equipe ordenou e ele acatou. Então, cala a boquita. A equipe, ele poderia muito bem, porque ele tinha carro naquela corrida para chegar, passar, abrir os 5 segundos que ele ia tomar, com certeza. Isso que a gente não tá tendo essa coisa. Passa, abre e depois vem desfocar. Simples.
Não pensaram na coisa. Carlos, tua vez.
Mais uma vida salva pelo ralo, para começo de conversa. Ricciardo dominando de forma avassaladora. Eu vou jogar lá pro fundo do grid Mick Schumacher um pouco overrated. que o Mazepin tá querendo mostrar as garrinhas e andando até certo ponto um pouco melhor.
Mas o que o Mazepin fez no Mick Schumacher foi palhaçada também.
Sim, palhaçada, inegável. Mas é aquela coisa, lembra no começo do ano, tipo, tinha que ser 23-0? Pois é, não tá assim. Logo, Mick Schumacher não é tudo, cara, a equipe, isso. E detalhe,
as coisas que acontecem naquela equipe me fazem pensar em qualquer coisa, inclusive em ameaças.
E com a dança das cadeiras do jeito que está, não duvidaria Mick Schumacher penando mais um ano na raça.
Mas é o que vai acontecer. Mas eu ainda mantenho aqui que o Mick Schumacher um dia...
A alegria de Daniel Ricciardo e Lando Norris após o fim da prova, cara... Uma das nossas fãs que tá lá em cima, Ana Calil, deve ter vibrado com a vitória do Ricciardo.
Isso com certeza.
Cara, e aquela coisa, eu não sei se ele vai responder, né, mas... Coloquei nós em nome do Bandeirada parabenizando ele pela vitória e marcando o nome da Ana também, que ela deve estar feliz onde quer que esteja com a vitória dele, e lembrando do Chui que ela fez também.
Se vê, é milagre. Antes de passar a classificação, deixa eu comentar o seguinte: minha opinião, Ricciardo não perderia mais aquela prova. Que até depois que relargou todo mundo safety car, ficou aquela pressão lá do Norris. Não, ele tá lento, ele tá... Quando precisou, ele foi e acelerou. Ele teria a margem pra, de repente, poupar um pouco de pneu. Verstappen e Hamilton passaram algumas voltas se digladiando. E o Leclerc já tava na frente dos dois. Por causa do pit stop ruim. E ainda tinha o Norris. Meu... A McLaren foi primeiro, segundo. A McLaren foi a que mais pontuou, então, na corrida. Ainda fez a volta mais rápida com o Ricciardo. Ainda levou o piloto do dia.
Né?
Pra felicidade desse que é torcedor da equipe, um prato cheio.
Só não fez o Grand Chelem por causa do pit stop, né?
Por causa do pit stop. Não, por causa da pole, ele não fez pole.
Ah, é. É verdade.
Ele também não tinha feito pole. Então por isso que... Bom, classificação do campeonato, né? Max Verstappen, 226,5 pontos. Ainda sai como vencedor, porque era uma pista que a Mercedes tinha tudo pra dominar. Não dominou. Lewis Hamilton, 221,5. Valtteri Bottas, que saiu de último, chegou na pista em quarto.
Terceiro.
Na pista em quarto, Sérgio Pérez chegou na frente dele. Só que o Sérgio Pérez tomou 5 segundos.
Foi.
Que, aliás, esses 5 segundos é muito vantajoso, faz bosta e depois toma 5 segundos só no final. Não. É drive-thru com 3 voltas. Porque o Pérez acabou com a corrida do Leclerc. E quis fazer o mesmo com o Bottas.
Não, aliás, ele ficou. Aliás, é.
Bottas 141 pontos. Próxima prova é em Sochi, na Rússia, 26 de setembro. Pista que vai ter equilíbrio. A Mercedes ganhou todas as corridas lá, só que esse ano o carro da Red Bull tá melhor em pistas mais travadas. Vai dar briga. Mais alguma coisa de Fórmula 1?
Cara, assim, tira o... Mas, e assim, o curioso é como é que a Mercedes, que tinha vantagem, ainda sai com mais 2 pontos de desvantagem. Olha que bizarro. Quer dizer, aquela parada. Aí você vai vendo as continhas aí. Vai fazendo as contas. Você tem pontos que o Bottas está tirando do Hamilton. Porque, tá aí, porque o Bottas já tem ritmo de aviso prévio. Agora mais do que nunca, agora é oficial, ritmo de aviso prévio. O Bottas, não, eu quero que vocês não se esqueçam a expressão do Bottas na entrevista lá do pós-corrida, na hora que ele tava lá mostrando, na hora que o David Fon tava mostrando a cena da batida, do Max com o Hamilton. E o Bottas olha pra aquela criança e fala: "Pode ser isso, tardança, volta." Tipo assim, não, ignorando.
A risadinha dele foi a pior. Exatamente. Parecia um meme da menininha.
Ritmo
com a casa pegando fogo. Total,
já, e pior que já fizeram.
Eu sei.
Aquela expressão e a casa pegando fogo no fundo.
Será que eu já não recebi dessas? Com certeza. Pessoas, virando a chave, mas ainda ficando na Itália. Porque depois de muito tempo, depois de um longo inverno, a gente teve Fórmula 2.
Monopostos.
E, bom, a piada na Fórmula 1 era que o pessoal da banda da Itália, que uma banda nacional lá da região, da cidade, sei lá o quê, foi uma banda que tocou o hino. Eles tiveram que imprimir na hora a partitura australiana, né? Era mais fácil ter pego da Fórmula 2, porque o Oscar Piastri tá com a mão na taça. Primeira corrida, vitória de Théo Pourchaire, que pode ser um dos pilotos da Alfa Romeo. Tá entre ele e o Guanyu Zhou, dizem. Théo Pourchaire, Guanyu Zhou e Christian Lundgaard. Uma corrida que os três brasileiros abandonaram, o Felipe Drugovich, o Enzo Fittipaldi estava fazendo sua estreia, e o Guilherme Samay, os três abandonaram. Aliás, foi um fim de semana terrível para os brasileiros na Fórmula 2. Na segunda prova, Jandaro Valla venceu com Bent Viscal e Robert Schwarzman, com Enzo em 16º, Drugovich em 17º. Mais um abandono do Samay. Aliás, o Samay abandonou as três. Na terceira prova, Oscar Piastri venceu em cima do Guanyu Zhou. Piastri, que dizem, será o substituto de Alonso na Alpine. Guanyu Zhou, Dan Ticktum, completando o pódio. Enzo Fittipaldi em 12º, Felipe Drugovich em 13º, Guilherme Samaia no DNF. Classificação do campeonato, Oscar Piastri 149 pontos, Guanyu Zhou 134, Robert Schwarzman 113, Drugovich é nono com 59, próxima prova em Sochi também, 25 e 26 de setembro. Depois de Sochi vai faltar apenas a dupla árabe Jeddah e Abu Dhabi. Vamos encerrar o bloco? Tá na hora, né?
Bora.
Bora então, encerrando o bloco, a gente vai pra uma pausa, nossa última pausa, e daqui a pouco a gente volta.
Voltamos a apresentar Bandeirada.
Último bloco do nosso programa, sem perder tempo, a gente vai, porque tem duas categorias muito boas pra gente falar. Uma delas, a Indy.
Fórmula Indy.
Grande prêmio de Portland, com curvas arrumadas. Até que enfim arrumaram duas curvas no circuito de Portland, que eu achei que ficou sensacional, permitindo um pouco mais ultrapassagens. Um circuito que sempre é chato, todo mundo gosta porque é histórico, mas a pista é chata.
Só que esse ano não vai chato, não, eu acho.
Corrida ganhou em emoção porque a McLaren errou no pit stop, a Rahal errou no pit stop e principalmente o Rahal. A McLaren errou mesmo a estratégia e o Award foi parar lá atrás. Mas, Bobby, meu filho. Pelo amor do meu cilindro. Tava na cara que o Callum Ilott ia abandonar aquela prova. Ele tava ensaiando a bandeira amarela. Por que raios você não chamou o Graham pro box? Ele esperou o safety car entrar pra ele parar lá atrás.
Tome no brioco.
Se ele entra antes, pô, o safety car líder. Que foi o que a Ganassi fez. Impecável. Vitória de Alex Palou, que tá vendo? Foi só correr com a pintura do Dixon, Palou voltou a vencer. Sabe a estratégia para as últimas provas. Vitória, ele volta a ser líder do campeonato, porque o Pato Ward foi muito mal, o Neil Gardner ficou numa boa posição e o Dixon tava muito bem também. Tinha tudo para continuar equilibrado. A categoria vai para Laguna Seca com Alex Palou. Com uma mão na taça, Carlos.
Será? Eu acho que tá um pouco afobado, amigo Rodrigo. Mais uma coisa. O modo trembala do Felix Rosenqvist na largada também, amiguinho.
tá sem freio, tá sem freio, o McLaren tá sem freio, que ele atropelou uns 10 ali.
A prova do Palu quase foi pro Beleléu.
É, do Castro Neves foi pro Beleléu, né?
É, quer dizer, não foi. Foi ele ou foi o Pato que quase deu na traseira?
Foi o Rosenwitz.
É, então.
O Pato foi um dos que espalhou agora depois na chinquene e ficou fazendo zigue-zague ali.
Um que poderia mandar bem nessa prova, o Grosjean, hein?
Problemas, vários problemas. Vítima,
logo no começo. Hélio, então, coitado, mal começou, tipo, toma essa aqui, pumba.
Pumba, vai ficar pra Laguna Seca. Foi horrível. E
agora, teve uma parte da prova lá que o Rossi deu um passadaço por fora.
Ele fez a ultrapassagem usando o limite que dava pra ali de área de escape junto com o muro. Ele passou. Eu falei, meu Deus, ele vai parar lá em... Eu já tava vendo ele parar em Vancouver, naquela fritada. Parou certinho e fez a curva. Fantástica a ultrapassagem.
Rapaz! Agora, Oliver Eskil não aproveitou a chance, né? Só fez cagada.
Só problemas e muitos erros. É, mas eu não me conformo da Renault e da McLaren. Não é possível.
Mandaram bem? Takuma Sato e Jimmy Johnson. Jimmy Johnson, em certa parte da prova, chegou a andar em P6.
Jimmy Johnson fez uma ultrapassagem em cima do Bourdais. O Johnson tá começando a gostar da brincadeira.
Rapazinho.
Tá gostando da brincadeira.
Tá. Eu acho que ele vai ter que fazer uns agrados pra dona patroa, pra ele que ele vai querer uma volta no ano que vem, hein?
Eu fico imaginando o Jimmy Johnson se ganha as 500 milhas. Alonso endoida.
O quê?
Alonso endoida.
Jimmy Johnson vencendo Indy 500?
Aham.
Uhum. Amiguinho, se ele fizer isso, ele fala assim, ó, valeu, falou, tchau.
Dali ele já sai pra aposentadoria, eu não duvido isso. Eu não duvido. Eric... Portland.
Vamos lá.
Líder novo.
Não, primeiramente primeiramente um salve para Rodrigo Matari e Jefferson Kern, né? Que estavam impecáveis na transmissão, que desenterraram muitos memes durante a transmissão, incluindo
já chegou o disco voador.
O disco voador, né? Mencionando o Scott Dixon. A propósito, o disco voador chegou bem perto, né? Quer dizer, o Dixon, por mais que ele esteja naquela fase do ok, já fiz o que tinha que fazer, tô meio que ritmo de aviso prévio, vamos dizer assim, embora ele não esteja totalmente, mas o famoso ritmo de aviso prévio.
Era o ritmo de aviso prévio, ele vai se colocar. Cai o mundo, o Chip Ganassi não tem, não, nunca vai ter culhão de demitir o Scott Dixon. Ele não, sai tá quando ele quiser.
Exatamente. O Dixon já tá. Já tá meio passado. Já tá com mais, já tá com 41 já. Tá pensando, ó, já fiz, olha só, já fiz tudo que é da minha vida. Já fiz tudo que é da minha vida, já tô de boa, né? Eu tô de boa, já ganhei a parada, a bagaça toda. Vou pra casa, chega.
Classificação do campeonato: Alex Palou 477, Patrício Ward 452, Joseph Newgarden 443. Coloquem em vossas cabeças a hipótese de sairmos de Laguna Seca com o campeão. Não tem mais rodada dupla no final, com pontuação dobrada. Long Beach não tem pontuação dobrada. O campeonato pode chegar. O Ward e McLaren e Penske, que não andem em Laguna Seca, porque é uma pista que a Ganassi se dá muito bem historicamente, que não abram o olho para ver se o Palu não sai de Laguna Seca com o título garantido.
Vamos fazer rapidamente de conta. Só para 177 pontos, 400 para 477 menos 452 são 25 pontos de diferença. Ou seja, ele precisaria abrir mais 26 para poder.
Se ele chegar em segundo, com nenhum deles ganhando, se ele chegar em segundo, E outra corrida ruim dessa cambada toda. Porque assim, todo mundo completando não vai fechar o título, mas digo assim, outra corrida ruim de Penske e McLaren e a Ganassi dominando igual dominou essa prova.
Não, fácil, não, mas isso é fácil, mas isso é fácil de resolver. Você quer ver uma parada? Se o Palou vencer a corrida e o Pato ficar de... Deixa eu ver aqui, meus Alfa Rabbit. Ficar de... ficar de oitavo pra baixo, acabou.
Sim.
Isso sem considerar os pontos, os bônus, né, que você tem. E no caso... É, ainda tem a questão de um ponto a mais.
É, tem um ponto pra quem lidera, tem um ponto pra quem lidera a moto de volta. Tem
dois pra quem lidera a moto.
Então, isso tudo pode...
Não, gente, eu não sei, não.
Eu acho não, eu não, acaba, eu assim, mas, se você assim, perguntar, quase, Carlos, quase se você morto. Perguntar... Desculpa, fala, termina.
Tá, eu acho que não acaba, mas Long Beach do tipo, Palu precisa terminar lá num bagagésimo da vida pra colocar pá de cal.
Eu particularmente acho que não acaba. Mas Penske e McLaren tem que abrir o olho. É fato. Eles têm que fazer uma corrida perfeita. Porque é uma pista que a Ganassi domina. É Laguna Seca e Mid-Ohio. São duas pistas que a Ganassi conhece
Zanardi.
Com a palma da mão. E naquela da ultrapassagem do Zanardi, o Jimmy Vassar já ganhou não sei quantas vezes ali também. Franchitti cansou de ganhar ali. Dixon, idem.
Brian Herta tem pesadelos com isso.
Aí você já imaginou se o Colton Herta dá o troco em cima do Palu?
Gostei, hein?
Ele ia se sentir vingado ou não? Uma maldade, né? Uma sacanagem. Só se um dia o filho do Zanardi corresse junto com o filho do Herta.
Vamos botar o último meme dessa edição, né?
Rápido que a gente tem que ir pra porradaria.
Então, é isso que eu tô falando.
Ah, tá, sobre isso.
Então,
eu não, eu tenho que passar o resultado da Indy Lights primeiro. Também teve corrida em Portland. David Malucas e Kyle Kirkwood. Cada um ganhou uma, cada um ficou em segundo em uma. E o Linus Lundqvist chegou em terceiro nas duas. David Malucas 429, Kyle Kirkwood 424, Linus Lundqvist 356. Próxima prova Laguna Seca, depois Laguna Seca Mid-Ohio, para definir o campeão da Indy Lights na sua volta à vida, que não teve em 2020, porque não ia ter em 2020 mesmo. Não foi por causa da pandemia. Povo, chegou a hora. Rodada 2 das oitavas de final da NASCAR. Bora! NASCAR. Etapa de Richmond, diferente. Marcelo Godoy. Você tá muito rancoroso, Marcelo. Você tá pior que eu. Richmond não foi a
Marcelo,
pior...
Marcelo, vai o Mark 3 aí.
Não foi a pior prova do ano.
Tá muito peludo.
Não foi a pior prova do ano, mas nem de longe. Nem de longe. Supera a chatice de Pocono, por exemplo.
Tava Pocono, pelo amor de Deus, né?
Eu acho Pocono muito chato.
Eu também acho.
Enfim.
Também.
Adoro a pista, mas eu acho um pé no saco
das coisas. Aliás, vou dizer aqui, Richmond daria um belo oval pra Indy, tá? Roger Penske, abre o olho aí, tá? Martin Truex Jr. venceu. Quando precisa, os campeões começam a acelerar. Não, Denny Hamlin não foi campeão, mas ele é um favoritaço ao título esse ano.
Principalmente, Rodrigo, a Joe Gibbs fazendo 1-2-3.
1-2-3. E poderia ter feito 1-2-3-4. Só que...
Enquanto isso, a Ganassi com suas lambanças.
Cara, o Eric gosta muito de falar que tá em ritmo de aviso prévio. A Ganassi tá em ritmo de aviso prévio. Só que os mecânicos tinham que abrir o olho. O seguinte, olha, alguns nossos podem ser aproveitados pra Track House e a outra metade pra 23XI.
Sim.
Vai ficar fazendo porcaria? Os caras vão parar nas equipes... nas wildcard da vida.
Sim. E cara, uma coisa, assim que o Kurt Busch saiu do beat, não sei se é a NBC ou a Fox que faz a parte dos playoffs, focaram no Kurt no traseiro esquerdo, tipo, tá baixo os caras. E pegou os caras já dentro do box, tipo, ó, esse pneu não feia, aquela coisa assim de apreensão. 10, 12 voltas depois que liberou a amarela, o pneu do Bush indo pro Beleléu. Justamente o traseiro esquerdo.
Justamente o traseiro esquerdo.
Cara.
E bom.
Assim, por um acaso ainda ele tá ali na bolha, ele tá entre P12 e P13, mas, cara.
Bristol.
Ele avança? Eu acho que ele avança, mas.
Bristol.
Eu acho
vai
que ele não
ser...
passa do round 12. Ele não passa das quartas.
Bristol, eu acho que vai ser bem tenso.
Vai ser carnificina.
E pra quem tava falando no início que a Hendrick ia mandar na temporada, já não é bem assim. Corrida é corrida, né?
Periga 2 já irem pro Beleléu, hein? Periga Bowman e Byron, tchau.
Bowman e Byron, tchau. E eu falei que... Eu nem lembro quem que eu falei que caiu. Mas...
Não, não.
Eu sei que essa semana a gente vai postar lá no do grupo. O Eric tá com esse celular na testa aí, porque ele gostava de tomar muito zap. Com os favoritos dele pra final. O meu tem mudança.
E o meu também.
E o do Carlos também tem.
E eu continuo com apostas malucas.
Até tá longe de ser maluca.
Ó, pra quem tá vendo na live, esse aqui, essa é a foto do Rodrigo. E vira.
Essa é a sua.
Essa é a minha. Vira, desgraça. E essa é a aposta
mesmo.
Do
Carlos. E esse é o do Carlos.
Não, o mais curioso. Seguinte, o mais curioso é o seguinte: as três apostas têm o Larson e o Hamlin. É inegável, é inquestionável. Não tem como.
Mas são os dois principais.
Não, não tem como. Tipo assim, não tem como você.
Eu fiz um palpite meio maluco, né? De colocar o Blaney como homem da Penske na final, superando o Keselowski e Logano.
Eu botei também o Blaney.
Eu botei o Blaney.
Não posta maluca, Rodrigo.
Cara, eu fico pensando, ô Carlos. O Havik passando sofrido nas oitavas, passando sofrido nas quartas. Chega na semifinal, o cara ganha uma corrida.
Aí o cara já fica com a prova infinita, que é a casa dele.
Só pra constar, o Havik, ele tem. O bom é que o Sérgio Nascar tem isso agora, né? Tem esse negócio. O Havik, pra quem quiser, tá pagando 12 lascas, tá?
Aí, Carlos.
Opa, é a hora. 12 lascas já.
O Harvick tá pagando 12 lascas pra cada lasca que você apostar.
Tirando o McDowell, quanto tá o povo? Porque o McDowell, certeza que tá pagando muito.
O McDowell tá pagando 50. É 500. Ó, só que, obviamente, o McDowell vai rodar. Vamos lá.
Ué, vai que ele ganha em Bristol.
Cala sua boca.
Pera. Pro McDowell ser campeão tem que ser aquela coisa, por exemplo. Ele tem que ganhar Bristol, tem que ganhar Talladega.
Ele tem que ganhar uma por fase. Ele tem que ganhar uma por fase.
Último. Ó, eu não. O que eu vou falar não vai ser por ordem de mais pra menos. É o que tá. É pela do campeonato tá aqui, mas O Hamlin tá pagando 4. Pruitt Jr. 6. Kyle Larson 2,30. Joe Logano 10. Ryan Blaney 12. Havik também 12. Chase Elliott 7,50. O Christopher Bell 20. O Keselowski 16. Detalhe que eu tô falando na hora do campeonato. Você vê que ele tá pagando, né? O Kyle Busch, por exemplo, tá pagando 9. Ele tá pagando menos que o Keselowski. Ele tá pagando menos, por exemplo, que o Ryan Blaney, que o Joe Logano. Então, bem na frente daí. Aí já começa a palhaçada. O Mirola, 60 dólares. Kurt Busch, 50 dólares. Esse é o último que tá na bolha. Aí, quer dizer, o último tá na bolha. Aí vem o pessoal que tá rodando. Então, e mesmo assim, o Kurt Busch, ele paga 50 dólares pra quem apostar nele. E o Alex Bowman, que é o primeiro que tá caindo fora, tá pagando 25.
O povo acredita mais no Alex Bowman do que no Kurt Busch. O que é
William
uma maldade.
Byron, 22. E tá em penúltimo dos playoffs. Red, aí vem o Tyler Red, 60 dólares. E os
Nossa, ainda dólares. Tem 60 dólares? Eu achei que o Red fosse muito mais.
Não,
porque, porque tem o seguinte, pra eu encerrar uma parte. É mais fácil o McDowell passar do que o Redick. O Redick tá fazendo uma temporada Essas últimas provas do Reddick têm sido muito apagadas. Ele passou, ó, como eu falei, ele raspou a parede pra comer farofa nessas últimas provas.
Bem que ele ganhou uma coisa lá no começo do campeonato, né?
Quem?
O McDowell?
Não,
o
McDowell, eu tô falando do Reddick. Ah, o Reddick fez corridas terríveis. O McDowell se garantiu na vitória. Bobo, não é nada. Agora é que começa a apertar a porca. Mas é mais fácil ele causar uma zebra astronômica do que o Reddick.
E aquela coisa, só pra aquele efeito de troll. McDowell ganhou Daytona 500, Tony Stewart não.
E lembrando que o Kyle Larson garantiu a vaga nas quartas porque ele, pela pontuação. Ele tá
pela 98 pontuação.
Pontos de porta.
Sim.
O limite seria 60, né? Ou seja, Larson classificado por enquanto, ou seja, Larson, Hamlin e Truex Jr. Nosso palpite por enquanto tá se mantendo. Então, o meu tá.
Em geral tá, não. Certeza que um desses a gente acerta.
É.
Não, pessoas, meu na também, Xfinity a vitória.
É
um Oi?
O meu também tá.
Eu por enquanto tá. Mas ainda temos muita coisa pra acontecer. As oitavas de final ainda estão acabando. Ainda tem as quartas da semifinal e a final. Quem não gosta que eu fale oitavas, quartas, semifinal e final, encaminhe-se pra aquele outro lado. E na Xfinity a vitória foi do Noah Gragson, com Justin Haley e John Hunter Nemechek completando os três primeiros lugares. Próxima etapa, Bristol. Encerra a regular da Xfinity, né?
Também.
É a decisão da Xfinity. É a decisão das oitavas da NASCAR. E já começa fase nova também. E a continuação de fase nova na Truck. A Truck vai correr em Bristol também. Dessa vez com a pista de verdade, pista de asfalto. Povo, chegou a hora do nosso encerramento. A gente vai encerrando o programa.
Ô Rodrigo, ainda não encerrou a regular não do da Xfinity.
Não encerrou, vai encerrar em Bristol. É isso que eu perguntei.
Sim.
É isso? Não sei, não. Confesso que eu não, não tô com a conta na cabeça. Pessoal, tivemos mais corridas, né, nesse fim de semana. Tivemos o WeatherTech em Laguna Seca, que fizemos o favor de não termos transmissão nem no Watch ESPN, nem na Fox Sports e nem em raio de lugar nenhum. Então, por isso, eu tirei do destaque. Tivemos a GB3 em Alton Park, num toró, caiu principalmente nas corridas 2 e 3. Turismo Carretera, em Rafaela. TCR South America, em Rivera, com a vitória do Santiago Rucci. Achei a primeira vitória dele numa categoria internacional em casa. A gente nunca imaginou um negócio desse. Tivemos a Super GT em Sugo, mas o meu destaque vai para a Porsche Cup e para a Euro Truck. A Porsche Cup correu em Curitiba, a Euro Truck correu em Zolder. Tivemos mulheres no pódio. A Carol Aranha subiu no pódio pela Trophy, numa das corridas. E na Euro Truck, a Stephanie Halm foi segunda colocada na corrida 2. Muito bacana. É sempre assim, a gente apoia mesmo a mulherada nas pistas. E que venha sempre mais e mais. Eric, até semana que vem. Com o programa. Quinta-feira você tá por aqui.
Eu ia falar isso agora. Pra quem tá vendo o programa, pra quem tá acompanhando o programa até semana que vem, pra quem tá vendo a live quinta-feira, eu tô aqui de novo. E pra quem tá vendo. A NASCAR, isso vai. Prepara que o negócio vai ser insano. Pra quem tá vendo a Indy, prepara que o negócio vai ser insano. Pra quem tá vendo o Fórmula 1, prepara que o negócio vai ser insano. E é só isso mesmo por enquanto.
É isso aí. Carlos, até semana que vem.
Até Rodrigo, até Eric. E o meu destaque fica pra Xfinity, onde o certo ídolo deste voltou a dar as caras numa das provas. Tem o Junior correndo na Xfinity. Correu do jeito dele, solto, numa boa, e mandando bem, viu? Mandando bem.
Eu ia fazer uma trollagem.
A pergunta antes de nós encerrarmos o programa. Senhor Zac Brown, e o rolê do Ricciardo no carro do Dale Senior? Como é que aconteceu? Queremos ver isso.
E aquela coisa, era pra pódio. Mas e quando é vitória?
Aí vale
é
uma
rolê ou fica com o carro?
Ricciardo na Daytona 500, eu quero. Povo, encerrando o programa. Obrigado pra todo mundo que participou com a gente, que deixou seus comentários. O programa tá terminando. grande abraço a todos. Semana que vem estamos de volta. Tchau.
É hora de ir embora. O seu programa semanal sobre esporte a motor está de volta na próxima semana. Bandeirada. Bandeirada.